Você ouve agora Café com Entrevista. Café com Entrevista. O seu encontro com especialistas e personalidades das mais variadas áreas. Um bate-papo que vai além da notícia. Aqui o conhecimento vem acompanhado de um bom papo e muito aprendizado. Pegue seu café e venha com a gente. Café com Entrevista. Café com Entrevista.
Muito bem. 8:01 está no ar mais uma edição do Café com Entrevista. Te convido a estar presente conosco também neste programa bacana. Hoje, 27 de maio de 2025. A gente começa mais uma edição para falar de um assunto mais uma vez importante, necessário e que, se você não conhece, vai ter essa oportunidade. Nossa conversa vai para mais de 20 municípios do Vale da Fé região. Café com Entrevista, Rádio Frei Galvão, uma emissora da Fundação Frei Rogério. Você nos acompanha aí pelo seu rádio ou, se você quiser acessar o rádio no seu celular, é 89,9 FM. Tem o nosso site também, radiofreigalvão.org.br. Ou então, você baixa o nosso aplicativo no seu celular. Por enquanto, para Android, já vai chegar para iOS também. O aplicativo chama Rádio Frei Galvão. Super simples, você acompanha a nossa programação 24 horas por dia, onde você estiver. E você pode nos seguir nas redes sociais. É o Instagram, arroba Rádio Frei Galvão. E você está mais do que convidado a mandar sua mensagem, tirar suas dúvidas no 99611-8989. Esse é o nosso WhatsApp, onde eu conto com a sua participação.
Pela Rádio Frei Galvão, Café com Entrevista.
A gente começa, e não pode ser diferente, o nosso convidado vai concordar comigo, que um cafezinho com pãozinho de queijo é a melhor combinação possível para um dia de manhã, né? E o tal do pão de queijo oferece isso para nós lá no Best Center, no Pedregulho, na Avenida João Pessoa, 1189. Já tô falando endereço, local, para você já começar a se arrumar para sair, para ir lá, hein? A Michelle e o Thiago estão te esperando. Tem pão de queijo, tem os salgados tradicionais, tem o misto quente, tem pãozinho na chapa, tem bolo caseiro da dona Valéria, é bolo caseiro de verdade, viu? E tem também, claro, um cafezinho coado, passado na hora, se você gosta de um expresso, tem também. Tem gente que gosta de café gelado, de chá, de suco, tem tudo isso no tal do pão de queijo. E você pode degustar com calma, com tranquilidade, num ambiente agradável, climatizado. O atendimento é personalizado. Parece que a gente está na sala de casa com um atendente na nossa frente. Esse é o tal do pão de queijo, é maravilhoso. O delivery também pode entregar tudo isso na sua casa, de verdade aí, né? No seu sofá. O delivery do tal é o 99196-4592. E eu te convido a anotar esse telefone e acompanhar o cardápio 99196-4592. Lá você confere todas as ofertas do tal do pão de queijo. Pede que vai chegar na sua clínica, no seu consultório, no seu escritório, na secretaria aí da escola. Não deixa a criançada ver, né? Senão você vai ter que comprar pra todo mundo. Pede lá o tal do pão de queijo. Aberto de segunda a sexta, hoje já está aberto e vai até às 6:30 da tarde. Sábados, das 8 às 6 da tarde.
Pela Rádio Frei Galvão, Café com Entrevista.
Olha, mais cedo nós falamos sobre a prevenção ao câncer de mama, algo tão importante, né? Falamos ao vivo aqui no Jornal da Manhã Regional e a gente vai falar também de prevenção de um outro assunto importante de saúde no Café com Entrevista, que é a prevenção às doenças cardíacas. Será que a gente está sabendo cuidar do nosso coração? Sim. Não é só o coração amoroso, não. O Dia dos Namorados está chegando. O coração tem que estar bom, gente. Tem que estar bombeando sangue para todo lado. Quem vai conversar conosco hoje para explicar, para tirar todas as dúvidas, é o João Paulo Barros, educador físico lá da Clínica Moverte, e que vai esclarecer tudo para nós sobre reabilitação cardíaca. João, primeiro, obrigado por ter vindo bater esse papo conosco. Deixou ali meia horinha reservado para a gente poder esclarecer. Geralmente você atende um, dois ali no horário. Sim. Hoje você vai atender muita gente aqui no rádio.
Eu que agradeço aqui a presença, né? Que vocês me fizeram esse convite, eu acho que é tão importante. Quero também dar um bom dia a todos os ouvintes, a você, Felipe, a todo mundo. para essa oportunidade de falar um pouco de um assunto que é muito importante, porque, gente, é a doença que mais mata no mundo, tá? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, ela está em primeiro lugar. Antigamente era acidentes, segundo câncer e terceiro problema do coração. Agora não.
Já
ela
é o coração.
Lugar. Já é o coração.
E o Brasil também está na... Isso tá... Aqui no... Isso é um dado mundial... Mas o Brasil não é diferente do mundo.
Não é diferente. E eu tenho até um dado importante ali que eu até trouxe. Você tem noção, o ano passado, que é o mais atual, 2024, 400 mil pessoas morreram de problema do coração. Quer dizer, quase 500 mil por problema de coração. Sendo desses 400 mil pessoas, 90 segundos, a cada 90 segundos uma pessoa morre por problema de coração.
Muitos desses problemas podem ser evitados?
Com certeza, 80% podem ser evitados. De acordo com as estatísticas, 80%. Mas é o quê? É, vários fatores que tem que mudar, né? Fatores de risco que a gente tem que mudar para poder mudar esse quadro. E muita gente não se cuida, né?
Você que atende aqui em Guaratinguetá, como está sendo a saúde cardíaca do povo de Guará? O povo está se cuidando, pelo que você está vendo?
Não.
Então
está
todo mundo na mesma estatística.
Todo mundo na mesma estatística, né? E lá na Clínica Movete, a gente faz esse trabalho diferenciado por causa disso, porque tem muita procura. Graças a Deus, a nossa agenda, assim, entre aspas, está muito cheia. Por causa desses eventos, né? Então tem muitos casos. Porque assim, todo mundo acha que problema do coração é só um infarto, mas não é só isso.
Isso.
São outros problemas.
O infarto já é o
já
final.
Já é o final, já, né? Já que eu não tenho mais o que fazer, vamos entre aspas. Mas temos outros problemas muito mais sérios do que isso. E também os fatores de risco, né?
Tá.
Sedentarismo, a obesidade, diabetes, hipertensão, tudo isso leva, né?
Café então, com açúcar, né?
Opa, cafezinho com açúcar, tirar.
Eu tomo café com açúcar, rapaz.
Então, mas você
mas
toma
aí tem a dose, né?
Tem a dose.
Tem um equilíbrio no dia.
No dia a dia, né? Então é todo um equilíbrio. Você acabou de falar isso. É um equilíbrio que muita gente não consegue respeitar. Aí que é o problema.
A gente falou que um dos problemas, uma das doenças que é mais conhecida do pessoal é o infarto.
Sim, o infarto.
Mas tem outras.
Temos.
O que você pode indicar que às vezes a pessoa nem tem nem noção que é um problema cardíaco que ela tenha? É, ou que às vezes alguém comentou que a pessoa tem e ela nem imagina que seja algo relacionado a questões do coração.
Sim, ótimo. Na verdade, o primeiro de tudo, a gente pede para procurar um cardiologista, claro, né? Primeira coisa, né? Porque assim, o que tá muito na moda agora, Felipe, é a corrida. Todo mundo quer correr.
Verdade. Você
viu? E porque é uma coisa barata,
que é ótimo.
Gostoso, e é ótimo.
É ótimo. Quem tá
ótimo.
Fazendo isso, domingo a gente teve um evento espetacular aqui na Serra. Que coisa linda, as fotos lindíssimas. Foi gente que
lindo,
espetáculo.
E teve também aqui em Guará, aqui no centro.
Na FEG
aqui,
teve a corrida da FEG. Então, ó, então, Guará tá aí, tem vários eventos.
Vários eventos, isso está sendo excelente. Mas assim, o problema são os corredores de finais de semana, os atletas de finais de semana.
Tá.
Esse é o que mais tá dando problemas de mortes, principalmente por infarto.
O pessoal só sai correndo.
Só sai correndo.
É, não pode.
Não faz a prevenção. É que você falou de manhã com a Renata, você tava falando sobre a prevenção.
Prevenção
é primeiro de tudo. Então, se a gente fizer uma boa prevenção, passar no seu médico, no cardiologista, porque muitas vezes tem pessoas que têm problemas e não sabem. Vou dar um exemplo para você, Felipe. Eu atendo um paciente. Eu atendo um paciente na clínica, o Carlinhos. O cara é triatleta.
Ele não vai ficar bravo, não, né?
Não, não,
falar
ele tá liberado. Ele é meu paciente lá, mas ele sabe, porque é bom para todo mundo saber sobre
ótimo.
Isso. O Carlinhos, a gente chama ele de mestre, né?
Tá.
Ele é triatleta, ele já tem mais de 60 anos de idade. Ele fez Ironman, fez uma prova muito difícil. E sempre fez a vida inteira, mas nunca tinha passado num cardiologista.
Caramba.
Ele passava, fazia tudo, então sempre no limite, atleta.
Tá correndo, achou que a vida tava tranquila.
Achou que tava perfeito, fazia uma alimentação boa, tudo. Do nada, um amigo dele chegou e falou: ô, você já passou no médico pra ver sobre essas coisas? Você já tá com mais de 50 anos, vamos passar no médico, sei que lá. Não, que não sei o que, tal, tal, tal. Ele, um amigo marcou um médico pra ele, um cardiologista.
Caramba.
E de lá, praticamente, já foi pra sala de UTI. Você acredita?
O que que ele tinha?
Ele tinha um aneurisma na aorta ascendente. Aneurisma na aorta ascendente é como se começa a acumular muita gordura nas artérias em cima do coração. E aquilo podia, a qualquer momento, ele podia morrer. Mas ele nunca teve nenhum sintoma, porque ele era assintomático. Então, muita gente pode ter problemas do coração e não sabe.
Não sabe.
Entendeu? Aí que ele descobriu. Aí ele foi fazer uma revascularização, precisou fazer uma cirurgia de peito aberto.
Tá bem hoje.
Aí fez outro. Graças a Deus, tá bem, tá comigo lá. Tá bem.
Correndo.
Voltou a correr agora de novo. Tá bem. Mas é
boa,
pra mostrar,
Carlos,
pra você que ele poderia não cair do nada.
É.
Uma morte súbita.
É.
Mas na verdade, mas ele era atleta. Ele fazia tudo, ele não sei o que lá, mas nem sempre. Então, muitas vezes a pessoa pode ter algum problema
E não. Mas a maioria dessas doenças cardíacas são silenciosas ou algumas dão sinais?
Algumas dão sinais, mas tem bastante sinais. Bom, vamos lá. Primeiro eu vou falar da hipertensão.
Tá.
Que é uma doença mal silencioso, muita gente tem e não tem sintoma nenhum. Tá. Então, a gente chama que é uma bomba relógio. Qualquer momento pode estourar e pode ter um problema de coração ou ter um AVC.
Tá.
Mas também tem sinais. Tem gente que tem dor na nuca, tem um pouco de dor, falta de ar,
tá,
entendeu? Sudorese. Então, aparecem sintomas, só que a pessoa deixa meio de lado. Ah, alguma coisa que eu não comi, que não fez bem. Principalmente infarto. As pessoas que têm infarto, o que acontece? Muitas têm sintomas assim, de uma queimação na altura do pescoço.
Tá.
Aí achar muito cafezinho que eu tô tomando de manhã, tá dando essa queimação. Preciso ir no médico e fica enrolando. Mas não, já pode ser sintomas que pode estar tendo um infarto e não sabe.
Não sabe.
Porque a pessoa conhece aquele, dor no braço esquerdo, falta de ar, isso. Mas não é sempre assim, entendeu?
Não, tem outros sinais.
Sintomas que vão aparecendo. E com o tempo. Ele é uma doença silenciosa e devagarzinho. Então, por isso que é bom fazer uma prevenção. Uhum. Exames de sangue, colesterol,
triglicérides,
do dia a dia, para você saber como é que tá.
Sensacional. Né? Bom, não precisa nem falar a importância do coração, né? Pro corpo humano. Ele bombeia.
Sim.
É ele que pulsa mesmo todo...
Todo o sistema. Desde a cabeça, né? Do oxigênio do cérebro até a ponta do pé.
Tem uma fraqueza natural, porque a gente vai envelhecendo.
Sim, isso é o processo degenerativo.
Mas tem gente jovem que tem essa fraqueza no coração, né?
Tem, que já nasce, uma doença congênita, né? Então são doenças que crianças nascem, né? E tem que ser cuidadas para não ter problema futuramente, né?
Não.
Então tem que tomar muito cuidado, tem que ter um controle, um cuidado maior. As crianças que nascem, vão passar sempre com freio nos médicos, no pediatra. E aí, se tiver algum probleminha, já consegue fazer essa mudança.
Às vezes a gente fala...
A valvopatia, né? Que a gente fala, problema de coração, de válvulas.
Pode parecer que é algo muito raro e não é não.
Não. O pior é que não é. Não é, porque a cada 10 pessoas, mais ou menos uma pessoa pode ter problema de coração. Então, a estatística é meio alta, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, desde crianças até adultos. E adultos, principalmente.
Opa.
E agora tem um problema sério, Felipe. Outro problema. É as academias. É os anabolizantes também. Então, muita gente estão vendo pessoas aí.
Molecada
que estão morrendo de infartos. Puf, morte súbita.
Tá.
Morte súbita.
Tá.
Né, nos aparelhos por causa de uso de anabolizantes.
É.
Porque sobrecarrega muito o coração e leva isso também.
Isso aí
também,
a gente
né?
abre a internet. Acho que tem
direto,
notícia disso.
Não sei que lá,
absurdo.
Morreu na academia fazendo supino. Não sei que lá. Porque a gente realiza uma manobra, principalmente na atividade física, a manobra de Valsalva.
Segundo bloco, nós vamos falar só do seu serviço.
Hein? Ah, tá certo. Então tá ótimo. Então, beleza. Então. E acontece muito disso. Então, são problemas que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, jovens, adolescentes, né?
A gente cai no conto de que, assim, eu sou jovem, né? Tô com a vida legal, tal. Não preciso olhar aí, tô sentindo nada. E acha que tá tranquilo, assim, tranquilo. Pode abusar. Não são nem medicamentos. No caso das academias, anabolizante, o pessoal quer tomar para poder ganhar uma massa rápida ali, um corpo e tal.
Sim.
Isso é um risco absurdo. Não sei nem se um médico que acompanha e vai indicar isso pra uma pessoa.
Não indica, né? Isso. O que acontece, né? Muitos médicos, assim, que tem
suplementação, é diferente,
suplementação,
né?
Suplementação é outra coisa. Anabolizante é uma coisa, suplementação é outra. Né? E muitas vezes anabolizantes são utilizados até por médicos, tal, mas para tratamentos específicos de algum tipo de doença.
Totalmente.
Alguma coisa. E doses mínimas, doses só para conseguir o que quer. E não é mais do que isso. Só que é caro, é um dinheiro muito alto e muita gente não consegue. Então,
e uma coisa é o controle clínico disso,
sim,
um profissional.
Perfeito.
E a outra é você ali ao bel prazer.
Não adianta, gente.
Não adianta. É um risco que não vale a pena.
Não, nem um pouco.
Não vale a pena. A gente vai fazer uma pausa, 8h14. Na volta, a gente vai falar especificamente sobre reabilitação cardíaca. O que que é isso? Como funciona? Quem pode se beneficiar? Se vale buscar como prevenção ou só como tratamento? O João vai explicar detalhadamente isso para todos nós, tá? Se você tiver alguma dúvida, pode mandar sua participação também. 99611-8989. A gente volta em instantes. É um minutinho.
Conversa inteligente e descontraída. Café com entrevista. Café com entrevista.
Muito bem, falei que era rápido. Estamos de volta com o Café com Entrevista desta terça-feira. Hoje falando sobre reabilitação cardíaca. E a gente vai falar agora de prevenção. Tudo que a gente falou antes, agora a gente vai dar o caminho para evitar que você chegue numa mesa de cirurgia, que você lamente a perda de alguém querido porque não se cuidou. Então, a partir de agora, fique atento, anote tudo aí, as dicas do João Paulo, educador físico lá da Clínica Movete. João, explica pra gente o que é reabilitação cardíaca para o pessoal poder compreender isso.
Então, a reabilitação cardíaca é um programa que é realizado após algum evento que a pessoa teve, tá, né? Então, isso na verdade começou na metade do século XX. Vou falar um pouquinho da história para entender.
Tá,
antigamente,
ótimo.
No século XX, na metade do século XX, teve o quê? Muitas pessoas precisam fazer. Teve um ião. O que é um ião? Um infarto agudo do miocárdio, que é o mais comum. Aí a pessoa precisava fazer uma cirurgia, abrir o peito, tal, fazer a ponte, a fenda, fazer não sei o que lá. E aí a pessoa ficava mais de 6 semanas deitada na cama, sem fazer nada, que não podia fazer nada, se mexer. Para poder começar a fazer uma coisa. E viram que aquilo, cada vez o coração ficava mais fraco, ainda mais debilitado, e morria. E aí eles começaram a estudar e viram a importância do exercício. Então a reabilitação cardíaca é isso, é um programa em que você começa a fazer logo depois do evento que a pessoa teve, um infarto, um AVC, qualquer coisa do coração, e já começa com um trabalho de exercícios para o coração não perder aquilo que aconteceu, entendeu? Então, antigamente 6 semanas começava, hoje em dia, após a primeira, segunda semana, já está começando o trabalho dentro do hospital com os fisioterapeutas e logo em seguida fora para dar continuidade a esse trabalho. Então a reabilitação serve para isso, para manter o coração irrigando, que é o importante, o sangue para o corpo inteiro, mantendo ele forte, porque o coração é um músculo.
É.
Como a gente treina o braço, a perna, a gente tem que treinar o coração
também.
Para
ele não atrofiar, né?
Para não atrofiar e parar de mandar sangue para as principais partes, qual é o cérebro, e deixar alguma lesão. Então, quanto antes começar o tratamento, o resultado é melhor.
Porque é um paradoxo, né? Eu tenho um problema do coração, posso morrer. Eu opero do coração e morro em seguida.
Perfeito.
Então não dá, né?
Não dá.
Então, por isso a importância desse exercício.
É isso mesmo. E o trabalho de reabilitação é esse. A gente pega a pessoa que fez uma cirurgia após uma primeira, segunda semana. Lógico que é uma equipe multidisciplinar, não trabalho sozinho.
Óbvio.
Trabalha eu, o médico, o cardiologista, trabalha o fisioterapeuta junto, o nutricionista e o psicólogo também. Porque o psicólogo? O psicólogo é importante porque a pessoa que volta de um evento desse, ela acha que vai morrer a qualquer momento, ela fica com aquela, né, aquela sensação, eu não vou aguentar, eu vou morrer. Porque quem passou por isso sabe, a dor do infarto, só uma curiosidade, é uma das piores dores que o ser humano aguenta, são 3. É o parto para as mulheres, né? A cólica renal também, que é insuportável, e o infarto, parece que está enfiando uma faca no coração. Então quem passa por isso sabe. Então ela fica com aquele medo, será que eu vou poder fazer isso? Será que eu vou poder? Então é isso.
A importância da saúde mental junto.
Muito, muito importante.
E é indicado a todos a reabilitação cardíaca ou tem contraindicação?
Não tem contraindicação. É para todos os casos, qualquer idade, após um evento, e aí começa já esse programa. Quanto antes, melhor, supervisionado, no caso, né?
Isso.
Depois que ela passou do hospital, veio, né, para casa, já teve alta, e começa a fazer esse trabalho. É lógico que é um trabalho monitorado, o tempo todo que está realizando, a pessoa tem que estar estável, isso que a gente pede, né? Tá estabilizado, quer dizer, a frequência cardíaca, a pressão, tudo monitorado com a medicação, tudo certinho, e pode começar a fazer esse trabalho acompanhado.
Tem ainda um tabu pelo lado do paciente, por conta de eu acabei de fazer um exame, uma cirurgia do coração, preciso ficar em paz, eu preciso ficar tranquilo, não posso me esforçar. Tem um tabu por conta do paciente?
Perfeito que você falou. Tem um tabu, e é tão grande esse tabu, por isso que a gente tem que começar a reabilitação logo depois da cirurgia. Porque quanto mais tempo passa, mais a pessoa acha que tem que ficar paradinha, que é o que vai melhorar. Não é o exercício.
Tá.
Então, e não vem só do tabu de pacientes, de médicos também, mais atualizados. Antigamente, agora tá mudando muito a cabeça, mas os mais atuais, eles já sabem a importância que é. Mas os antigos ainda acham que tem que ficar paradinho, que não pode fazer nada. Então, tem
um
tabu dos dois.
Risco.
É isso. Então, a gente tem que começar a mudar a cabeça.
Legal.
Tanto dos profissionais também, como dos pacientes principalmente, e quando a adesão é muito maior, se a pessoa já começa o programa logo depois do evento cardíaco, depois de 2 semanas de começa, é 72% de aproveitamento que ela consegue fazer o tratamento correto.
Legal.
Se passa mais do que isso, já cai para 50, 40% e vai
diminuindo
a adesão, aí a chance é grande de ter um outro evento cardíaco.
E aí pode ser irreversível.
Aí pode ser irreversível, né? Porque aí o coração cada vez vai ficando mais debilitado, e levando a óbito.
Tem fases essa reabilitação cardíaca? Como isso é dosado? Acredito que de paciente para paciente, como tudo na saúde. Mas de uma maneira geral, tem um cronograma?
Tem. Tem todo um protocolo das diretrizes da reabilitação cardíaca, né? Tá. Então a gente segue um protocolo. Lá na clínica, agora eu vou falar um pouquinho, fazendo a propaganda também. Vamos. Que a gente trabalha lá na clínica Moverte, a gente faz isso. A gente tem os médicos que estão atrás da gente, que dão todo o apoio, os cardiologistas, tá, e outros médicos também. E o que acontece? Eles encaminham pra gente.
Tá.
Aí começa a fase 1, que a gente fala que é a primeira fase, que é a mais difícil, que é a fase de adesão,
tá,
em que o paciente vem com muita dor ainda, vem com muita preocupação, e principalmente a saúde mental, que está totalmente abalada. Se você pega uma pessoa mais idosa, se você pega uma pessoa que é aposentada, essa pessoa até que ela consegue ter uma qualidade até melhor do que uma pessoa nova, porque a pessoa nova, ela é super ativa. Imagina uma pessoa, isso, que sempre fez tudo a vida, trabalha, faz tudo, e de repente teve um evento cardíaco, isso, passou por uma cirurgia, e aí ela se sente inválida, ela se sente incapaz de fazer as coisas. Então, para convencer essa pessoa que ela vai poder ter uma vida normal, é muito difícil. Então essa fase 1 é um trabalho muito grande. Legal. Que a gente usa mais o que? A cabeça, a gente conversa muito, vai fazendo bem devagarzinho, um trabalho bem intervalado.
Bacana.
Monitorado, isso que eu quero deixar bem claro, todo o trabalho de reabilitação é todinho monitorado.
Tá.
Eu tenho uma equipe que trabalha comigo, sou eu, a Giovana, que ela também, ela tem a especialização em grupos especiais, e tem mais dois estagiários comigo,
tá,
que é o Carlinhos, que por sinal, esse aí tem faculdade por causa
disso. Olha, e voltou? Que história boa,
e tá
Carlinhos.
Tá fazendo faculdade, eu incentivei ele, que eu dou aula também na faculdade,
cara,
né?
Que história
e eu incentivei
boa.
Ele fazer, ele tá fazendo faculdade, agora é meu estagiário lá.
Que demais.
E a Débora. E nós quatro, a gente trabalha sempre em equipe. E acontece o seguinte, então tem a primeira fase em que a gente sempre faz o quê? Uma monitoração. Monitorização. O que é isso? O paciente chega, primeiro a gente faz uma anamnese, ver se ele tá bem, se ele tomou a medicação de acordo, tá tudo ok. Feita a primeira parte, a gente começa a ferir a pressão, a saturação e a frequência. Se ele estiver estável, tudo tranquilo, a gente faz um trabalho devagarzinho, intervalado, mais o trabalho de cabeça. Falando sobre a importância.
Nessa fase ele ainda tem dor física mesmo.
Tem dor física. Tem uns que não fizeram nem cirurgia, mas devido à dor que ele teve, ele se sente que tá debilitado, né? Então, esse trabalho é devagar, é um trabalho de formiguinha que a gente fala, que tem que ser feito aos poucos, tem que ser de 2 a 3 vezes a semana,
tá?
Então a fase 1 é essa, é um trabalho mais de ele conhecer o local, o ambiente, se adaptar ao ambiente.
E que vai exigir paciência do paciente.
Do paciente, muita paciência, né? Muita paciência.
É, não é pra ter pressa, porque o susto já veio,
né?
Então, é pra agora, é pra opa, deixa
aí,
eu...
Aí ele vai. Aí, nessa primeira fase, Felipe, aí tá tranquilo, aí ele começou a começar a ter confiança.
Tá.
Essa é a primeira parte.
Boa.
Começou a ter confiança, aí ele vai vendo com a gente que a pressão dele já tá normal.
Tá.
Que a frequência tá normal. A saturação tá normal, já não tá sentindo mais dor.
Legal.
Já tá começando a fazer uma esteira, caminhando, fazendo uma bicicleta. Ele, começa a fazer exercício de força. Aí ele começa a estar mais confiante. Com isso, vem a segunda fase, em que a gente começa a colocar um treinamento mais puxado, de resistência.
É um estágio acima.
É, pra fortalecer o coração.
Boa.
Aí ele vai sentir mais confortável. E o que acontece? O nosso trabalho não é pra que ele fique com a gente o tempo todo por causa da vida. Isso a gente deixa bem claro.
Tá.
A gente quer deixar ele bom pro funcional, pro dia a dia.
Pro dia a dia.
Pra o pessoal voltar a trabalhar, pra a pessoa poder fazer a compra que costumava fazer. Fazer a atividade que gostava de fazer, a corrida, a bicicleta, sem medo.
O cara pegar o carro e viajar tranquilo, sabendo que ele vai voltar.
Vai voltar.
Porque
é isso
uma
mesmo.
Pessoa que vai, como você falou, a questão mental, ele vai se privar de viver.
Sim.
Ele não vai querer fazer nada, não vai querer sair, não vai querer se distanciar de casa, do médico,
sim,
de confiança. Imagina que loucura que isso... E aí vai adoecer a família toda.
Todo mundo.
Que momento que essa pessoa talvez receba alta?
Perfeito. A cada 4 meses, a cada 3 meses, na verdade, 3 a 4 meses, a gente sempre faz o quê? Na primeira fase, ele vai a cada 15 dias do médico.
Tá.
Né? Fazendo sempre, porque a gente trabalha sempre conjunto. Então eu faço uma carta.
Legal.
Sempre fazendo uma declaração que tal, que tá passando, e ele vai dando esse feedback, eu e o médico.
E tem uns exames complementares,
hemogramas, testes ergométricos, exames cardiológicos, ecocardiograma, Holter, né? Todos os exames.
Quem passa por essa questão cardíaca já tá até acostumado.
Já tá acostumado. Já é um protocolo que é seguir. Feita essa primeira fase, aí começa a cada 3 meses a passar no médico, que é a segunda fase.
Tá.
A cada 3 meses. Aí nessas 3 meses, aí já começa a ter um feedback mais longo com o médico e o paciente já tá mais confortável e mais confiante. Depois da segunda fase, vai pra terceira e última fase.
Tá.
Que é a fase a cada 6 meses que ele passa no médico. É a hora que a gente dá alta pro paciente.
Tá.
A gente fala, olha, você tá bom, você tá bem, você pode fazer seu futebol.
Ele já
você
tá na rotina pode, dele,
já
né?
Já tá na rotina, na vida normal. Aí já pode jogar bola, pode jogar corrida, pode fazer o que quiser. Legal. Sem preocupação. Aí eu libero ele pra fazer a academia. Aí ele tá pronto pra continuar a atividade fora de mim. Então ele costuma ficar de 6 meses, é o ideal, de 3 a 6 meses. Após isso, com a liberação minha e do médico, né? Uhum. Tudo, aí ele pode começar a fazer uma academia sem medo nenhum.
Quem quiser procurar vocês para uma análise prévia, por exemplo, a pessoa não tá sentindo nada, né? Mas ela fala assim, eu quero fazer dar um olhar aqui especial. Há essa possibilidade ou não? É preciso que venha por meio de encaminhamento médico? Como que é esse trâmite também?
Então, ó, lá na clínica a gente trabalha em duas formas. A gente trabalha com a seguinte forma. Primeiro eles fazem uma avaliação, né, comigo. Aí eu marco uma avaliação, eles podem treinar. Né? Já tive algum evento coração. Porque muitos que já tiveram algum evento já tem o cardiologista junto.
Ah, então
já
lógico.
Agora,
é o que a gente espera.
É o que a gente espera. Mas a pessoa que não teve, como você falou, um cara que quer simplesmente procurar para ver se tá bem. Ele vai passar por mim,
tá,
né? Eu vou fazer uma avaliação nele e eu vou indicar para ele passar primeiro num médico. Não precisa ser um cardiologista, pode ser num clínico,
tá,
né?
Bom.
Ele vai passar no médico, aí tendo o aval do médico, o médico vai fazer os exames
aí
necessários,
ele
aí ele volta para mim e aí ele começa um programa. Se ele não tiver problema nenhum, a gente também faz os trabalhos sem ser de reabilitação cardíaca também, a gente atende lá também. Mas se a pessoa tem um trabalho e percebeu que tem uma coisa, mas como é que a pessoa percebe? Isso é importante, porque muitas vezes a pessoa nunca passou no médico, mas ela assim, mas meu pai infartou. A minha mãe, ela teve problema de pressão alta, a minha avó tem diabetes. Opa, então quer dizer, é genética. A pessoa pode ter já um problema de coração, então já é um sinalzinho.
Ivanise mandou uma pergunta pro João.
Opa!
Arritmia cardíaca tem sintoma? Ivanise.
Ótimo. Ivanise.
Ela fala, parece que o coração acelera.
Isso.
Isso é o quê? Ansiedade dá isso? Aí o pessoal também fala que, eu tô assim por conta da ansiedade.
É verdade. Eu vou falar isso. Gostei da pergunta. Ivanise, é o seguinte, a arritmia, na verdade, o que é? Nós temos, o coração tem um ritmo cardíaco,
tá,
né? Ele segue um ritmo cardíaco. E quando esse ritmo foge, é uma arritmia. Então é tum-tum, 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 deu uma paradinha a mais, é uma arritmia,
tá,
né? Então a pessoa tem algum probleminha. Isso tem como a gente descobrir? Nós que somos especializados, a gente consegue pegar pelo pulso, consegue sentir isso, mas tem que encaminhar. Agora, dá sinal? Depende de como é essa arritmia. É durante atividade, durante esforço, durante o dia a dia, mas costuma dar um pouquinho de falta de ar.
Por exemplo, quando ela fala de ansiedade, é por conta que o sistema nervoso está alterado em alguma situação.
Para
ter ansiedade, é porque o sistema nervoso está alterado, né? Existe algum nível de arritmia, algum estágio de arritmia que seja natural, normal ou não? A arritmia é um problema e precisa ser tratado.
A gente fala que não, tem natural, que assim, todo mundo tem um pouquinho de arritmia, né? Sempre que todo mundo tem.
A gente brincou aqui no começo, né? Tá chegando dia dos namorados, o pessoal vai estar com o coração palpitando aí. Até onde é normal isso?
Mas na verdade, a arritmia é diferente disso que eu ia falar, da crise de ansiedade, que é uma taquicardia.
Viu, Ivanise?
Essa é a diferença. Isso que eu tô explicando, a arritmia é uma parada do coração, uma leve paradinha.
Então não tem nada de normal. Aconteceu.
Procura, que não é normal. Pode ser problema de válvula, pode ser vários problemas, né? De valvopatia, várias coisas que podem acontecer que levam a isso, né? Mas a taquicardia, que é isso que a gente tá falando, o que acontece? São as pessoas muito ansiosas, o coração já bate mais forte, já o coração já é de 100, 100 e pouco. O que acontece? Aí tem a crise de ansiedade, que é muito parecido com o problema de coração. O coração chega a 130, 140, o coração tá assim.
Aí é pra ver ele pulsando o peito.
É isso mesmo, mas é isso mesmo, você sente o coração pressionando pela boca, sudorese, né? Você fica em sistema de alerta. Isso daí é uma crise de ansiedade. Aí tem que procurar um médico pra ver se é algum problema de coração ou não. Muitas vezes não é, né? De repente é um coração com você, um amor que tá chegando
tá
perto
apaixonado.
De você, apaixonado. Mas a arritmia, toma cuidado.
Só mais um ponto da arritmia, ela dá algum sintoma?
Dependendo do caso, isso que eu falei, dá. Muitas vezes, dependendo de quantas arritmias a pessoa tem, por isso que tem um aparelho Holter que a gente consegue avaliar bem isso.
Mas o que ela apresenta?
A arritmia, muitas vezes, apresenta falta de ar.
Falta de ar.
Um pouco de tontura, né? Então, o que a pessoa sente, porque ela pode sentir um pouquinho de tontura, um pouco de falta. Depende, e até a síncope, que é o desmaio. Então, depende dessa arritmia. Porque é que eu falei, o coração faz assim, tum-tum. Imagina o coração fazer tum-tum, tum-tum, parar e depois voltar. Essa parada é falta de ar no oxigênio. Aí onde leva a pessoa.
Você morre um segundo, né?
Isso.
Você morreu dois segundos e voltou a viver.
Perfeito.
É isso, né?
É isso que você falou. Então essa
arritmia. Não pode acontecer isso,
não
gente.
Não pode. Então tem que passar no médico. Se você tá sentindo falta de ar, tontura, mal-estar do nada, dá assim, ou então o coração bem devagarzinho, você sente o coração legal. Um pouco devagar, vai procurar um médico, que não é legal.
Ivanis, tá? Obrigado.
Obrigado pela pergunta.
Espero que a gente tenha respondido. Um abraço pro Henrique, pra dona Tereza sempre com a gente, pro Fernando Leite também. E o João Paulo vai ter que voltar outra vez. Opa. Porque olha, tem assunto, hein?
Tem assunto.
E mais do que a gente falar de tratamento, é a gente tentar falar de conscientização e prevenção. Porque saúde, gente, se a gente prevenir, a gente tem economia no bolso, economia de custo, de saúde pública, e o mais importante de tudo, a gente preserva a vida.
Com certeza.
Então, se a gente puder prevenir, essa é a nossa função aqui. Então, a gente tem o nosso slogan, comunicando a paz e o bem, por meio da comunicação, e quando a gente traz esse tipo de assunto, é para isso.
Então,
é pra gente comunicar a paz e o bem, pra gente prevenir, né?
É o melhor remédio. Eu queria agradecer só a você, Felipe.
Imagina, João.
Pela essa abertura que você deu. Agradecer a Rádio Frei Galvão, né? Por tudo isso. E agradecer a Clínica Movete pelo esse trabalho que eles fazem maravilhoso. A doutora Andréia, que é a responsável.
Ela tá devendo a visita aqui, viu?
Ela vai vir já. É só combinar com ela.
Tá devendo a visita.
Entendeu? Porque a equipe lá é muito boa. Lá. A equipe, a gente trabalha muito em conjunto. A gente fala, é uma família lá. Então isso é gostoso. Porque assim, a doutora sempre tá lá com a gente lá em cima. Uhum. Olhando, sempre tá junto com a gente. Passando os casos, a gente passa casos pra ela. Os fisioterapeutas lá que são excelentes. Tem que trazer também o pessoal aqui da equipe da
física. Vai
são
todo
excelentes.
Mundo.
Tal. Então eu queria fazer um agradecimento a todos. E a minha equipe, principalmente, que sem eles não sou ninguém. A Débora, o Carlinhos e a Giovana. Queria fazer agradecer eles.
Parabéns,
que eles estão comigo lá o tempo todo para esse trabalho.
João Paulo Barros, educador físico da Clínica Movete. A Ivanice perguntou o endereço: Rua Luísio José de Castro, 195, nas Chácaras Celes. É a rua da Prefeitura de Guará.
Perfeito.
É vizinho da prefeitura.
É na Rua Santa Rosa.
Rua Aloysio José de Castro, 195. Passou pelo Santa Rosa, o Instituto Santa Rosa?
É.
Mais duas quadrinhas. Tá na esquina, um prédio bonito. Clínica Movete, não tem erro. Telefone 2103-4984. 2103-4984 e tem o final 4985. Também, Clínica Movete. João, mais uma vez,
muito obrigado.
Um abraço a todos lá da Clínica Movete.
Obrigado.
Termina aqui o Café com Entrevista de hoje, o trabalho técnico de Antônio Sadal, apresentação Felipe Melo, coordenação de Evandro Luciali, direção geral do Frei Augusto Luiz Gabriel. A gente volta amanhã. Amanhã tem mais Café com Entrevista. Eu te aguardo a partir das 8 da manhã. Tchau, tchau.
Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além da notícia.